vai nos acionar, porque tem um caso seríssimo hoje em Belo Horizonte. Uma criança foi praticamente degolada por causa de linha de cerol. Tá? A linha estava ali, a moto passou, puxou a linha pegou, criança de menos de 2 anos, gente. Estava indo para a escola. Mas já a Laura Gorino está chegando no local, ela vai trazer mais informações. Inclusive, eu quero debater com meus convidados esse assunto já. Ela está chegando no local e vai trazer mais informações para a gente aqui. Mas até lá, doutora Cida, doutor Guilherme, tem um assunto que voltou ao debate, que é o homeschooling.
Uhum.
Que basicamente, gente, é o pai decidir ensinar o filho que ele aprenderia na escola em casa, né? O ensino domiciliar, que muita gente chama também. Isso voltou à tona depois que um casal do interior de São Paulo foi condenado por manter as filhas fora da escola. Hoje esse modelo não é regulamentado no país.
Uhum.
Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino domiciliar não é inconstitucional, uhum, mas só pode ser adotado com uma lei específica. Atualmente, um projeto que regulamenta a prática está em análise no Senado. Portanto, no dia de hoje, não é possível, mesmo que o pai queira, que ele faça um ensino domiciliar, o chamado homeschooling. No caso lá do interior de São Paulo, de Jales, os pais alegam que as filhas tiveram um desenvolvimento acima da média, com aulas de latim, música e literatura intensa. Já a justiça entendeu que houve abandono intelectual por manter os adolescentes fora da escola regular. Doutora Cida, deixa eu começar com a senhora é professora.
Sim.
É lógico que do ensino superior, mas enfim, de uma forma ou de outra, educadora. É interessante esse debate aqui. A justiça diz que teve um abandono intelectual. Os pais falam,
temos
o desenvolvimento
o
é muito acima. Temos direito de cair. E outra coisa, o resultado foi muito melhor se estivesse na escola.
Sim.
Basicamente é isso o argumento dos pais. Tudo bem que aprendeu latim, que aprendeu música, que aprendeu não sei o quê, mas talvez não tenha aprendido interagir, dividir, socializar,
Eu acho que esse é o ponto, né? Boa tarde a todos de novo, né? Mas esse é o ponto mais importante, talvez, desse debate. O STF não considera inconstitucional, contudo, ele pediu, né? Ele disse que não era para ser praticado até que viesse uma lei para regulamentar. Por que isso? Porque nós temos leis que direcionam a educação no país, né? Que é a lei de diretrizes e base. E não dá para a gente realmente começar a implementar um programa educativo sem que haja minimamente ali o respaldo do Estado, definindo ali aquilo que é importante. E você falou tudo, Júnior, porque existe o lado social que a criança precisa aprender. Porque no nicho dela, na família, ela vai aprender o quê? Ela vai aprender o que aquela bolha concorda e acha bacana. Quando a gente sai da porta para fora, né, assim, o que que a gente encontra? A gente encontra pessoas que não são como nós, pessoas que pensam diferente, pessoas que agem diferentes, e nós somos ensinados a conviver civilizadamente com essas pessoas. Então, eu acho que esse ponto social aí, ele é extremamente importante, e a gente não pode abrir mão dele em momento nenhum, né?
Tá. Ô, doutor, e aí?
Eu acho que é uma coisa que tem que ser avaliada adequadamente, mas que realmente existe algum grau de prejuízo existe. Se não tem uma regulamentação, uma lei específica, os pais estão agindo contra a lei. O que fica complicado é como punir sem de alguma forma atingir, prejudicar mais ainda esses filhos que já estão de alguma forma ali vivendo dentro dessa bolha, igual a doutora Cida disse, que perdem o processo de maturação emocional, afetiva, né? Quando você lida com frustrações, com diferente, com novo, sabe? Esse negócio, por exemplo, dos álbuns de figurinha da Copa do Mundo, que indústria bilionária, né, rapaz? Mas eu tô achando super legal, eu comprei pro Guido, e é interessante, você vai pegando ali jogador de tudo quanto é etnia, ele vai vendo, então ele vai amadurecendo a identificar o diferente. Então, quando ele chegar na rua, encontrar uma pessoa preta, uma pessoa árabe, uma pessoa de uma etnia diferente, ele não vai se estranhar mais. E esse processo de amadurecimento emocional, ele precisa de convívio social. É errando, acertando, você fala algo que magoou um amigo, aprende que aquilo trouxe consequências negativas, você corrige. É o processo de socialização, de civilização, de conviver em sociedade. Eu acho que existe sim. Agora, se surgir uma lei que especifique critérios, uma prova que avalie o grau de ensino dos pais, normas e outros parâmetros de convívio social que essa criança possa atender, eu acho que é uma coisa que futuramente pode ser interessante em algum grau, mas que existe uma necessidade de acompanhamento próximo do Estado para ver como que isso está sendo conduzido, é muito importante, porque se não tiver regra e suporte, a gente não sabe onde a sociedade vai acabar.
Inclusive, assim, só para complementar, já existe um projeto de lei para regulamentar. O problema é que não há interesse, né? Infelizmente, a gente vê o quê? A gente vê projetos eleitoreiros atropelando situações que são reais, que fazem parte da vida da família brasileira, poderiam ajudar. Mas você não tem nenhuma efetividade.
Esse negócio do ensino em casa virou até um tema de debate político, né?
Sim.
Dois lados políticos que ficam debatendo essa história toda. Eu acho que quem está no meio dessa história, que são as crianças, que é aí que me vem um problema, porque, gente, eu não me imagino sem a história de ter brigado com um coleguinha, de ter trocado uma figurinha, de ter ficado chateado com a minha professora, do dia que eu fiz xixi na calça, que eu tinha 4 anos lá e não tinha coragem de pedir pra... Sabe essas histórias?
Ter arranhado, ralado o joelho no pátio.
De jogar o futebol lá na hora da educação física, do dia que meu colega foi lá na cantina e roubou o Todd, tomou, engasgou e teve... Sabe essas histórias assim que vão formando a gente? Entendeu? Eu não me vejo uma pessoa sem essa história toda que eu tava lá atrás. E eu acho que esse ensino por causa de uma ideologia política em casa, acaba privando uma criança de noções práticas da vida que ela não vai conseguir ter somente com o convívio entre pai e mães. E me parece que é uma tentativa de colocar o filho numa redoma, deixa eu ensinar para ele só o que ele quer, só o que eu quero, só o que eu acho que é certo, ele não pode sair daí, quando a gente espreme demais, sai entre os dedos, já diria Maria do Dadico, minha mãe. Vamos pro intervalo, a gente volta já.
A saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. SESC em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
A ciência vem mudando o ritmo do agronegócio brasileiro e ajudou Minas Gerais a alcançar um marco importante. Com safra recorde pela segunda vez consecutiva, o agro superou a mineração no estado. O avanço passa por produtividade, pesquisa, assistência ao produtor e novas formas de usar melhor o solo e a água. Em um país que se destaca na segurança alimentar do mundo, Minas mostra como tecnologia aplicada no campo pode gerar renda, fortalecer cadeias produtivas e ampliar oportunidades. E como levar essa inovação a mais produtores brasileiros? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Ita Minas.
Pão de queijo é top,
bom como antigamente.
Pão de queijo é top.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Laranja Pera Rio, batata doce rosa ou abóbora japonesa quilo, 1,99. Leite integral semidesnatado ou desnatado Italac 1 litro, 4,29. Óleo soja Elizabeth 900 ml, 6,39. A 100, peito ou paleta bovina resfriada Friboi peça quilo, 32,90. Filete lápia congelado Seara, pacote 600 gramas, 26,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 27 e 28 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
Turma, 2:21, deixa eu dar um recado aqui pra você. Todo mundo já ouviu, eu falo todos os dias que dá solução consultoria. O que é solução consultoria? Uma empresa que olha o contrato, aquele contrato que você tem de financiamento de carro, de moto, caminhão, olha ali se ali tem juro abusivo, porque aí, talvez você não está conseguindo pagar, o banco está te ligando e toma o bem mesmo, tá? Tem busca e apreensão mesmo. O que eles fazem? Eles fazem uma varredura no seu contrato, se identificar juro abusivo, dinheiro de volta, prestação pode abaixar, ou quem sabe você já até parou de pagar o contrato e não precisa pagar mais, tá? Agora tem uma novidade lá na Solução Consultoria: se você estiver devendo muito no cartão de crédito ou empréstimo consignado, pode ligar lá também ou mandar mensagem no WhatsApp. Eles vão ajudar a você limpar o seu nome, tá? Você que deve cartão de crédito, empréstimo consignado. Manda lá, 2566-2701, 2566-2701, telefone da Solução Consultoria. Olha só, pessoal, uma confusão, vamos dizer assim, doutora Cida. Guilherme, assim, um entrever, não sei outro.
Uma rusga,
né? Envolvendo uma garota de programa e um empresário, viralizou nas redes sociais após um vídeo mostrar a mulher, essa garota de programa, ela fala, tá? Que é garota de programa, tá, gente? Cobrando um pagamento de R$2.000 por um programa lá no Maranhão. Bom, segundo ela, além do empresário não pagar pelo programa, o homem ainda teria urinado nela, quando ela começou a discutir com ele. De acordo com o relato da mulher, além de não pagar pelo serviço, intimidou, xingou, ameaçou. Bom, nas imagens postadas e que viralizaram, a mulher filma o empresário e diz assim: dá um tchauzinho pra sua esposa, enquanto um homem visivelmente alterado reage, lógico, em tom de deboche, enfim, falou com ela e tal. Bom, o vídeo, como eu disse, viralizou rapidamente, gerou uma grande repercussão nas redes sociais e talvez esse empresário agora, sóbrio, depois da bebida ou sei lá o que ele usou, deve estar com uma certa vergonhinha, né, doutor? Aquela ressaca moral que a gente fala.
Será, rapaz? Será? Ou será que ele é tão perverso que nem isso ele tá sentindo? Mas ainda, eu sou admirado com a coragem dessa atividade de ser garota de programa, né, rapaz? Você se expõe íntima, fisicamente, a ir pra um lugar isolado com uma pessoa que você não conhece. É uma coisa, assim, impressionante o que esse pessoal passa. E dentro do mundo, né, Júnior, da perversão, no mesmo lugar que tem, onde tem sexualidade, tem intensidade, tem golpe, tem pessoas que manipulam, tem pessoas que agridem, né? A perversão é o quê? A falta da consciência emocional de saber determinar o que é construtivo ou não dentro do que você pensa, dentro do que você faz, né? Então, muita gente associa perversão só com questão de extremos sexuais, mas não, gente. Perversão muitas vezes está na mentira. Como você vai sustentar essa mentira? O impacto que isso vai ter na sua imagem, no seu caráter, na sua presença, na credibilidade que você tem na sociedade? A corrupção é uma forma de perversão extremamente sabotadora, né, Júnior? Porque a partir do momento que o cara experimenta a corrupção e ganha dinheiro fácil, ele perde a motivação de fazer o simples para ganhar o salário dele e o pão nosso cada dia. Tudo fica pouco, tudo fica insuficiente, ou ele encontra outro caminho de corrupção, ou ele nunca mais está satisfeito com mais nada. Então, é uma sabotagem da própria satisfação. Então, essa incapacidade de perceber a consequência das suas escolhas, das suas atitudes, do que você faz, é parte de um construto perverso. E esse cara que se expôs a ela, e ela que se expôs a ele, dois perversos que se meteram numa confusão, e agora ele vai lidar com todo o barraco e o constrangimento social, os problemas familiares, e ela tá aí buscando a justiça dela de que ele arcar com aquilo que foi combinado. É mais uma situação do lado perverso do mundo. É curioso quanto isso é chocante para muita gente que não faz parte dessa realidade, né?
Esse negócio complicado. Eu também fico um pouco assustado, tanto com a mulher a se colocar nessa posição, mas também do homem casado se colocar nessa situação. É a profissional das profissões mais antigas do mundo, enfim, apesar de não ser uma profissão, como eu posso dizer, doutor, regulamentada, né? Mas ela existe aí, todo mundo sabe que existe, né? Agora, eu fico olhando pro cara, tipo assim, primeiro, você falou do ponto de vista da mulher, lógico, você colocar num lugar, num ambiente ermo, com uma pessoa que ela nunca viu e tal, sei lá, uns 2, 3 anos, isso, aqui na Itatiaia, tinha uma garota de programa que estava e era naquela região da Pedro II ali, e ela aceitava, a pessoa passava lá, pegava ela de carro, que mulheres ficam em pé ali, né, se oferecendo e oferecendo esse serviço, e quando ela terminava o programa, arrumava uma confusão com o cara, porque combinava R$300 e cobrava 1.000, ou sei lá, 1.500, cobrava um valor maior do que era o combinado. E aí dava confusão, batia, brigava, chamava a polícia, né? Gente, talvez essa pessoa que está se colocando nessa disposição, fala a mulher que está colocando, não tem muita coisa a perder, porque é realmente um risco muito grande, né? Agora, sei lá, um empresário casado com um filho, se colocar numa situação dessa, não sei, porque eu acho mais vergonhoso. Não sei, doutor, não sei explicar o que eu sinto, né? É um negócio esquisito.
Bom, vamos lá.
Vai lá.
Do ponto de vista jurídico, o que ele fez foi uma quebra de contrato, né?
Não é?
Porque é um contrato em que um prestou um serviço, o outro ficou com a obrigação de remunerar e não tendo feito, tendo sido prestado serviço e ele não remunerou, ele quebrou o contrato. Então, eu acho que aí ela está certa de buscar ali os direitos, tem que buscar sim, tem que receber. Agora, do ponto de vista moral, eu fico pensando o seguinte, uma pessoa que busca fora dos relacionamentos ou se expõe dessa forma, ele não está muito preocupado com família não, o Júnior, com todo respeito, eu acho que o homem que se coloca nesse lugar ou a mulher que se coloca nesse lugar não está preocupado com os efeitos que vão acontecer. Porque da mesma forma como é um risco para a pessoa que está ali na prostituição ser assediado ou até sofrer violência por pessoas que não conhece, como diz o doutor Guilherme, por perversos de plantão, da mesma forma, o outro também que procura, ele se expõe. Você lembra um caso do que aconteceu até com o jogador de futebol Neymar, que levou uma moça e teve um problema também fora aí no hotel?
Lembro.
Teve um caso desse.
Filmou, né?
Filmou, exatamente. Então, assim, eu acho que a pessoa que se coloca nesse lugar, ela não está preocupada. Eu acho que é a profissão, a prostituição é uma profissão antiga, precisaria de mais regulamentação, sim, né? De termos cuidado, mas quem faz uso do serviço é que está querendo. Então, assim, para mim, eu acho que é um negócio jurídico que não foi cumprido, que ele descumpriu. Então, além do ônus com a família lá, que ele vai ter que se explicar ou não com a esposa e os filhos, ele deve se explicar porque ele é um caloteiro.
É verdade, além de traidor é caloteiro. Mas que vergonha, hein? Nossa, imagina se fosse cidade pequena, então.
Não sai na rua.
O problema é que, sei lá, talvez eu até concorde com o senhor, não sei se foi o doutor Isaac Fudioso, que, tipo assim, talvez até nem tá preocupado com isso também. Né? Eu acho que talvez nem é um problema.
É tão habitual, né? Que não se preocupa.
É triste. Eu sei que é triste. Bom, 12h29, vamos atualizar o trânsito.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, para atualizar o trânsito, boa tarde para você.
Ótima tarde para você, Júnior Moreira, e para você que acompanha a Rádio de Minas. Tem alerta para o motorista que segue pelo anel rodoviário em direção ao Rio de Janeiro. Próximo ao trevo do bairro Betânia, a faixa da direita está interditada para a realização de capina. A Begatran sinaliza o local e quem segue pela região precisa redobrar a atenção. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Valeu, Vitor. Recadão para você que precisa fazer um implante dentário. Aqui, todo dia eu falo aqui na Itatiaia, quer implantar, tem um implante mais barato do Brasil. Por quê? Por quê? Porque atende muitas pessoas, é um volume gigantesco de atendimento. São 7 clínicas espalhadas, Belo Horizonte, Contagem, Betim, 7 lagoas. Então, faz a compra desses pinos de implante de forma no atacado, né? Em volume. Isso barateia demais o processo. Anota o telefone aí, 31959000. Você vai ligar lá, fazer uma avaliação. Você fala, Júnior, eu não dou conta de pagar de uma vez. Não tem problema. A Implantar tá dando a partir de hoje um ano e meio para você pagar, tá? No boleto bancário, meu amigo, nem precisa ter Pix, conta banco, nada, tá? Você dá uma entrada e um ano e meio para você dividir em suaves prestações, do jeito que vai caber no seu bolso, esse tratamento de implante dentário. Então liga lá, 31959000, 31959000. Barateia, existe essa palavra? Ou inventei agora?
Não, você criou uma palavra.
Criei
boa
uma
aí.
Palavra.
Boa.
Eu tô falando aqui, pensando aqui. Eu falei, acho que eu inventei uma palavra.
Neologismo.
Bom
comunicador. Não, mas bom comunicador é aquele que é entendido. Entendeu claramente.
Entendeu?
Valeu.
Mas barateia foi feio, não foi?
Barateia.
Vai ficar mais barato, gente. Vai ficar mais barato.
É do interior isso, né, Júnior?
É porque eu acho que eu fui na roça esse final de semana, eu volto com as palavras esquisitas. Ó, vamos pro intervalo, a gente volta já.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Toma, 2:34. 2:34. Tem ouvinte sugerindo tema para debate. Manda aí, Lucas.
Boa tarde, meu nome é Luciana. Eu queria pedir para o Júlio Moreira e os convidados aí da mesa debaterem sobre esses especialistas do SUS. Queria saber aonde que eles estão, que diz que tem especialistas, que eu não vejo nenhum. Tem 1 ano e 6 meses que eu espero um especialista do SUS, um angiologista. Eu tive que pagar particular para mim fazer meu tratamento e até hoje nada. Eu só queria saber aonde estão esses especialistas. Obrigada.
Obrigado. É a Luciana, nossa ouvinte, que mandou essa sugestão. Ela faz uma sugestão de debate com um certo...
raiva, né?
É.
Indignação.
Dando uma cutucada, né? Vou deixar o Guilherme para depois, porque ele tem experiência nessa área, mas eu queria te ouvir sobre isso. Eu tenho um privilégio, doutora, de ter plano de saúde, né? Que é um negócio espetacular. Plano de saúde. Eu precisei me internar às pressas há 2 meses, pô, fui pra lá, paguei nada, né? Meu filho precisou ficar internado uns dias por causa de uma crise de asma, né? Entro, assina documento, tá tudo certo, né? Agora, quem depende do SUS, para uma emergência, uma urgência, sei lá, você teve um acidente de carro aqui agora, caiu de moto, vão te levar pro João 23, você vai ser atendido nos melhores hospitais, né? do mundo, sim, né? Bom, a pessoa que precisa de uma consulta eletiva, tem uma consulta marcada, ou então de um especialista, já ouvi de diversas pessoas que realmente é um problema, né? E, pelo que a Luciana está falando, ela está passando por esse problema. Realmente é complicado, é difícil, né?
É muito difícil, porque quando nós estamos adoecidos, né? A nossa dor, ela se toma uma proporção muito grande e a gente quer realmente resolver o mais rapidamente possível. Então, no caso da Luciana? Onde é que estão os especialistas? Olha, Luciana, deve ter muita gente procurando por eles. Porque como o Júnior está dizendo aqui, quando é algo urgente, extremo, vai para o João 23, que é um hospital referência, as pessoas vão receber o melhor atendimento. E isso não é para tirar o valor do SUS. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde no Brasil é um sistema de referência no mundo e merece ser valorizado por todos nós. Mas, infelizmente, a gente sabe também que algumas situações em que a pessoa precisa agendar uma consulta, fazer um exame de rotina, isso já fica mais difícil de ser conseguido. E não é só a Luciana, isso aí tem sido talvez uma voz recorrente para todos os lados. Agora, só uma ressalva, viu, Júnior? Plano de saúde também tem deixado a desejar. Porque muitas vezes você precisa de um especialista e não consegue, ou quando consegue, esse especialista sequer olha nos seus olhos. Então, que isso também fique registrado. Não é só o SUS. Eu acho que é profissional da saúde, a gente precisa rever todos esses pontos.
No caso do plano de saúde, inclusive ontem, eu estava conversando com o doutor Matheus Schettino sobre isso, meu médico urologista, eu fui até ele fazer uma consulta, e eu falava exatamente com ele assim, poucas vezes que eu fui no médico e que a gente tem tempo para conversar, para contar história, para explicar tudo que você quer explicar para o médico, né? Porque no plano de saúde, aí a senhora tem razão, doutor, muitas vezes o pagamento é baixo e ele precisa fazer volume de atendimento, porque senão ele não vai ter o salário. E aí vira um ciclo meio perverso, né, doutor?
Exatamente, essa é a realidade da saúde. No SUS, a carência de especialistas, ela é tremenda, assim, é impressionante o quanto, e muitos especialistas que são declarados, uhum, e que atendem como especialistas, nem são. A verdade é essa, se você hoje procura, muitos são profissionais que querem se tornar especialistas, que assumem um cargo de especialista para ter uma atividade especializada, declarada, registrada e depois fazer a prova para se tornar especialista. Mas a verdade é que a remuneração é muito baixa. O SUS, infelizmente, ele não tem uma oferta de salário que cative especialistas e muitas vezes essa oferta, ela te coloca em situações extremas em que a agenda é para atender 20, 30, 40 pacientes. Eu, por exemplo, fiz psiquiatria para me sentir íntimo, a vontade com o meu paciente, ter ali 30, 40 minutos, uma hora de atendimento. Todas as vezes que eu trabalhei no SUS, você tem ali 20, 30, 40 atendimentos te esperando ali, já pré-agendados. Você não tem tempo de dar atenção, você não tem estrutura adequada de atendimento, você não tem um arsenal de medicamentos para tratar da melhor maneira. Então você vai sendo frustrado, condicionado, limitado de tantas formas que aquilo te desgasta, te suga, e ou você larga aquilo ou você pira. É um negócio muito difícil. Então, assim, a realidade tem que mudar, as pessoas têm que exigir. Primeiro, elas têm que verificar se os especialistas que elas estão indo são especialistas de verdade. Gente, qualquer pessoa pode entrar no site do Conselho Federal de Medicina, digitar lá o nome, o estado, ou o CRM e o estado do médico e conferir se ele realmente é especialista ou não. Gente, façam isso, rastreiem, valorizem a questão de consultar com especialista, faz toda a diferença. Infelizmente, hoje em dia você tem médicos recém-formados que já se declaram especialistas no Instagram no dia seguinte, sabe? Tudo, infelizmente, Júnior, a medicina antigamente, ela era uma coisa que era feita para pessoas que queriam cuidar com empatia, com carinho, com acolhimento. Cada vez mais tem se tornado uma área em que pessoas querem dinheiro, status, querem perfil no Instagram com muitas visualizações, quer ficar famoso. Então a coisa está se tornando perversa mesmo. Muitos médicos trabalhando com uma essência assim extremamente manipuladora no mercado. Então as pessoas têm que verificar e batalhar, brigar com a prefeitura, com o governo federal, com todos aqueles que são responsáveis para ter especialista. Faz toda a diferença no tratamento e cabe a gente se manifestar e na hora da eleição tá vindo aí, escolher aquelas pessoas que são mais íntegras e honestas para poder colocar isso em prática, porque a saúde está um descaso, em todos os sentidos. Eu digo para você, na urgência, falta exames básicos, falta medicamentos. Uma coisa básica, por exemplo, você chega com uma febre no Sistema Único de Saúde, toda pessoa que tem uma infecção que não está respondendo antibiótico, ela deveria fazer uma hemocultura. Você tira o sangue, manda lá para o laboratório para ver qual bactéria cresce e testa vários antibióticos. Você não tem isso em UPA. O uso de antibiótico é extremamente, assim, experimental. Então, está tudo acontecendo de maneira improvisada e governo federal fazendo propaganda que ele trouxe mais especialistas. Eu acho que essa mensagem dessa, vocês chegaram a ouvir essa propaganda?
Sim.
É uma reação à propaganda do governo federal dizendo que ele ofereceu muito mais especialistas. Gente, pelo amor de Deus, eu acho triste que... Né? O quanto a gente está vendo na política, hipocrisia o tempo inteiro, pessoas alegando e fazendo marketing com coisas, né? É Flávio Bolsonaro usando camisa, o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula, depois eles descobrem que o cara era amigão do Vocaro. Aí agora vem Lula falando que tem especialista no SUS. É só uma vergonha, cara, é revoltante.
Agora, só para fechar sobre um ponto que o doutor Guilherme tocou, sobre essa a medicina que virou um negócio. Um
comércio, assim, né?
Outro dia eu precisava enfim, eu tive um problema de coração, fiquei internado, voltei a trabalhar, já tenho meu cardiologista, que é o doutor Alan Max, que vem aqui, todo mundo conhece, mas a pessoa não sabia que eu tinha um cardiologista e falou, olha, por que você está fazendo cardiologia? Eu falei, não, porque eu tenho esse aqui, me mandou o Instagram. Aí, na hora que eu bati o olho no Instagram, eu falei assim, nossa, era 1 milhão de seguidores.
É.
Aí eu falei, ó, que é isso, né? Aí o Instagram todo arrumadinho, todo bonitinho, sabe? Blazer, papapá, aquele negócio. Não, falei, peguei o CRM, joguei. Não era especialista.
É o que mais tem.
O RQE, né?
Não
tinha um RQE. Aí eu mandei pra ela, a pessoa, falei, olha aqui pra você ver. Ela, o que que tem? Eu falei, olha o CRM, não é especialista, não é cardiologista. Se vende como cardiologista, tem 1 milhão de seguidores e muita gente escolhe o médico pela quantidade de seguidores que ele tem.
Pelo status.
A gente tá numa inversão de valores.
Valores
realmente não consigo entender.
E aí a gente vê casos, né, Júnior, assim, como esse que aconteceu agora recentemente, da moça que morreu num tratamento, num procedimento de estética. Infelizmente, isso não é algo inédito, a gente tem visto isso com muita recorrência, as pessoas querendo fazer procedimentos com pessoas que não podem fazer procedimento. E aí elas acabam tendo óbito, acabam tendo repercussões no corpo que são seríssimas.
Ó, 2h43, a gente volta já.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido, fazer parte da sua economia.
Filé de frango Avivar 1 quilo, 17,80. Coxa com sobrecoxa de frango, 7,90 o quilo. Mussarela peça pedaço exceto Porto Alegre, 34,95 o quilo. Leite camponês integral 1 litro, 4,68. Arroz agulhinha Camino 5 quilos, 18,98. Espata em 473 ml, 4,78.
Supermercados BH, faz parte de você.
Pela comoderação.
Você já sabe, um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas 1 ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender, tem o Senar.
Sistema Faenque Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Pessoal, 2:46. Você está acima do peso? Está querendo perder uns quilos? Caber naquela roupa que você não cabe há muito tempo? A saúde não está legal? Aí a gordura no fígado? O joelho começa a reclamar, não está dormindo bem, começa a roncar. A obesidade é isso, né? É uma doença complexa que atinge a pessoa de todas as formas. Bom, a Clínica Cronos Saúde e Emagrecimento tem a solução para você. Lá tem todos os tratamentos disponíveis hoje no mundo. Por exemplo, as canetas emagrecedoras, que são esse sucesso. Mas lá você usa com acompanhamento médico, nutricional, psicológico, para você não voltar a engordar. Procedimentos como balão gástrico, redução de estômago por endoscopia. Mais uma vez, tudo associado a suporte médico, nutricional e psicológico. Clínica Cronos, anota aí, 3384-7119. 3384-7119 ou lá no Instagram, @drmaurojacome. Olha só, pessoal, a notícia triste que eu venho falando para vocês desde o início do programa, que é o seguinte: Dr. Guilherme Loss, que tem uma criancinha também com menos de 2 anos como eu, a doutora Cida, que tá com o netinho novinho lá, né?
Acabou de nascer.
Olha que notícia triste, gente, infelizmente. Um bebê de 1 ano e 9 meses, identificado como Davi, morreu após ser atingido por uma linha com cerol no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Informações preliminares apuradas pela Itatiaia apontam que a linha cortante teria ficado presa em uma motocicleta e, na sequência, atingido a vítima, que não resistiu. A Laura Golino já está com a gente, na ponta da linha, e a Laura está acompanhando, infelizmente, esse caso triste. Para quem está no YouTube, está vendo, inclusive, a foto do Davi, do pequenininho. Super feliz, bonitinho. Se você não pode entrar no YouTube agora, depois você vai lá nas redes sociais da Itatiaia, você consegue acompanhar também. Mas uma criança de 1 ano e 9 meses, né? Sem maldade nenhuma, sorridente, brincando na porta de casa, e acabou. A palavra é feia, mas a Laura acabou sendo degolada por uma linha de cerol, né? Boa tarde pra você.
Boa tarde, Júnior. É isso mesmo. Neste momento eu tô aqui na frente da UPA Pampulha. Foi para onde o pequeno Ravi foi trazido. Vou até corrigir aqui. Primeiro a gente tinha informação de que o nome dele era Davi, mas uma irmã dele já conversou com a gente, os familiares conversaram, e é Ravi de Oliveira. E era isso mesmo. Ele tava brincando na rua de casa. O caso aconteceu no Arvoredo 2. Então fica aí também a encargo da 39ª Companhia de Polícia, né, acompanhar esse caso neste momento. Por quê? Enquanto esse menino de menos de 2 anos de idade brincava na rua, ele estava ali brincando com um carrinho, com outras crianças, tinham pessoas soltando pipa, né, papagaio no local, e acontece que uma dessas linhas, que tinha aí cerol, mas o ex-marido da mãe da criança afirmou aqui pra gente que na verdade era uma linha chilena, né, que é mais cortante de fato, ficou presa no guidão de uma motocicleta que passava pela rua. Então olha só que situação complicada, né, por si só já é uma situação muito pesada. Mas aí envolve outras pessoas no caso também. A linha ficou presa então no guidão de uma moto que passava pela rua, e, né, ao motociclista acelerar, essa linha foi sendo arrastada e acabou, infelizmente, pegando no pescoço do pequeno Ravi. Os familiares do Ravi estão aqui na UPA neste momento. A gente vê aqui também policiais no local, né, acompanhando, e o motociclista também está aqui com a família dele. O motociclista conversou com a gente, preferiu, né, não aparecer, não conversar com a Itatiaia de fato, mas confessou, na verdade, que ele perdeu, sabe-se lá, o dia, a semana, o mês dele com essa situação, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o ocorrido, né? De fato, não estava soltando pipa, estava apenas passando pelo local, acabou sendo, de certa forma, um mediador, né, para essa tragédia. A família aqui é desolada, duas irmãs mais velhas do Ravi estão aqui no local, a mãe também, uma mãe jovem, que inclusive perdeu outro filho no ano passado. Então, em um ano aí, no intervalo de um ano, perder dois filhos é realmente uma situação trágica. O clima aqui está muito pesado, de fato. E é isso, Júnior. É uma situação complicadíssima, assim, porque não é de se esperar, né? Nunca, por mais que a gente fale várias vezes o perigo do cerol, o perigo da linha chilena, e é nisso que os familiares estão falando neste momento, viu? Estão reclamando sobre isso. Mas é o que infelizmente vem acontecendo.
Obrigado, o Laura Gorino. É triste, né? Cobertura dificílima de fazer. Eu acho que o motociclista não tem culpa disso, né, gente? Quase que foi uma vítima também, né? Quase que morre o motociclista e a criança também, né? Então, eu posso dizer que ele é um sobrevivente dessa tragédia toda, porque, enfim, não tem culpa nenhuma disso. Agora, doutora, culpa tem o pai dessas crianças, a mãe dessas crianças, que não observam e muitas vezes até incentivam o uso dessas linhas cortantes. É muito sério aqui em Belo Horizonte. Não tem uma época dessa que começa o vento, né, que começa a ventar mais nessa época de outono e inverno, que a gente não noticia aqui a morte de um motociclista, agora a morte de uma criança. Doutora, isso é muito sério.
É muito sério, e eu acho que aí a gente precisa responsabilizar os pais. Os pais dessas pessoas, dessas crianças que também não estão tão sem limite, sem vigilância, que acabam levando ali para brincadeira armas fatais, né? A gente está cansado de saber sobre os riscos da linha com cerol, essa tal linha chilena aí, que parece uma praga, né? Que chega nessa época do ano, sempre está aí machucando pessoas, tirando vida de pessoas e destruindo, né? Imagina esse motoqueiro aí, esse moço que devia estar trabalhando ou devia estar se deslocando ali, de repente agora carrega esse fardo de ter sido instrumento para retirar a vida de uma criança de 1 ano e 9 meses. Então, assim, é algo extremamente doloroso. A gente leva os nossos melhores sentimentos para a família, desejando que eles consigam superar o insuperável. Porque não é fácil. Só mesmo quem tem uma criança em casa, quem está cuidando, quem já cuidou, sabe o amor que a gente tem por esses pequenos. E realmente perder de uma forma estúpida como essa, por falta de vigilância, é o pai e a mãe que não está vendo o que o filho está fazendo, que ainda não conscientizou dos riscos que essas linhas têm. Então, assim, eu acho que essas pessoas precisam ser penalizadas, sabe, Júnior? Nem que seja para poder servir de exemplo ou ter algum tipo de, criar algum tipo de mecanismo aí para que os outros também não sigam dessa linha, que os pais vigiem mais seus filhos. Isso não dá mais para a gente aguentar.
Doutor, não tem como nem colocar no lugar, né? Se colocar no lugar, eu vou ficar emocionado aqui. Falo me colocar no lugar dessa mãe, dessa família, com essa criança. Difícil demais, né?
Difícil demais, né? Eu liguei o rádio quando tava vindo pra cá e eu escutei a notícia, a criança de 1 ano e 9 meses, é exatamente a idade do meu filho, me deu uma angústia, um desespero, né? Fui rastrear onde era, não era na região onde meu filho tava indo, porque é o mesmo horário do meu filho ser levado pra escolinha, e é uma dor, assim, eu falei, gente, só de cogitar, minha vida parou ali, eu falei, acabou a motivação de seguir em frente trabalhando, se for alguma coisa com meu filho, então, assim, é um trauma que impacta a família, todo mundo que conhecia. Né? Uma criança de 2 anos, a única coisa que ela sabe fazer é brincar, sorrir, alegrar, pedir carinho, atenção, querer interagir, né? Participar. Então é uma troca afetiva, uma preciosidade da vida, da fase mais linda e curiosa da vida humana, né? Que se foi e não tem volta. Então, assim, eu acho muito triste, Júnior. Eu fui rastrear aqui. No celular não vi nenhum caso de prisão ou de condenação impactante responsabilizando pais. Diz que o mais comum é ter responsabilização civil com indenização, aplicação de multa. Gente, que isso quer dizer? Não. Que realidade que isso muda? Não muda nada. Que mundo que a gente está vivendo? Para mim é um caso claro de homicídio com dolo eventual. A criança que, o adulto que solta pipa com cerol está assumindo o risco deste. Quem nunca ouviu falar desse tipo de ocorrência? Isso tem que mudar pra já, entendeu? Alguém tem que assumir a frente disso e gerar punições para acabar com isso de uma vez. Os pais têm que ser responsabilizados, sim, sabe? E criminalmente pelo que aconteceu. E o dia que isso acontecer, a realidade vai mudar. Os pais vão ser mais ativos em buscar, fiscalizar, entendeu? Conversar. Você sabe que seu filho solta pipa, tá na hora de sentar e se aproximar e ver como você solta, o que está acontecendo e tá o tempo inteiro participando, porque é uma dor irreparável, como disse a doutora Cida, não tem nada que volta atrás, que vai trazer de volta a vida da criança, mas que seja um símbolo de uma mudança daqui para frente para nunca mais acontecer.
Eu sou o chato que arrumo confusão, tá? Rapidamente contar a história para vocês, que eu tô com o tempo corrido, mas eu morei num condomínio que tinha 200 famílias, condomínio grande, desses condomínios grandes, e eu andava de moto, um dia eu chegando na minha moto e as crianças soltando linha, eu vi que a linha Serol, porque você conhece pela cor, né? É, eu desci da moto, tomei a linha dos meninos, eram 5 crianças que estavam lá. É, porque eu vou contar pra minha mãe, eu falei, conta e chama a polícia pra mim. Pelo amor de Deus, chama a polícia pra mim. Tá confiscado, confisquei tudo. Uhum. Eu sou xerife a esse ponto, assim, sabe? E aí muitos pais vieram no grupo de condomínio brigar comigo, xingar, falando que eu não tinha esse direito. Falei, chama a polícia, gente, pra recuperar a linha. Eu quero que vocês chamem a polícia, pô, pra tirar essa linha que eu tomei dos meninos. E eu, se eu fosse você que tá aí e vê um menino soltando com cerol, toma a linha da criança também. Exatamente. Joga fora. É, e põe fogo, não sei. Você está evitando que uma morte aconteça. Vamos para o intervalo, a gente volta já.
Você já sabe. Um governo que não cuida das contas anda para trás. Mas com seu apoio, Minas mudou. Com as contas em ordem, o dinheiro que ia para os juros da dívida passou a ir para quem precisa. Na saúde, mais de 1 milhão de cirurgias eletivas foram realizadas em apenas um ano. Hoje, com o Trilhas de Futuro, mais de 100 mil jovens se formaram em cursos técnicos gratuitos. Hoje, segurança é prioridade. Temos o maior investimento em infraestrutura de segurança da nossa história. Mais de 7.700 novas viaturas e redução de 62% nos crimes violentos. O metrô de BH tem uma nova estação em Contagem e vai chegar ao Barreiro em breve. Minas é pra frente. Governo de Minas. Obra do metrô realizada com recursos do termo de reparação do rompimento em Brumadinho.
Está chegando o dia em que o seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio é o Dia Livre de Impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia Livre de Impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Bom, 2h59, Aline Neves vai atualizar o noticiário já já. A gente tem um noticiário esportivo, tem muita coisa acontecendo e também a gente vai falar um pouco sobre saúde mental. Segura aí que é o tempo do cafezinho, a gente volta já.
Itatiaia. Urgente.
3 horas em Belo Horizonte, 27 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar 48%, a atualização do caso do bebê de 1 ano que morreu ao ser atingido por linha de cerol em BH, chamando ao vivo a repórter Laura Gorino.
Mas aconteceu com o parente da Lu.
Aline, ainda não foi identificada a pessoa responsável pela linha com cerol que matou o menino Ravi de menos de 2 anos. O Ravi tinha 1 ano e 9 meses e brincava na rua de casa, no bairro Arvoredo 2, aqui na região da Pampulha, e acabou sendo atingido por uma linha de cerol que cortou
o pescoço dele. Ele foi trazido aqui para a UPA Pampulha, mas infelizmente não resistiu. Essa linha também, antes de chegar no Ravi, ficou presa, na verdade, na canela de um motoqueiro, na canela da moto do motoqueiro que passava ali na rua naquele momento. Então, a linha ficou presa na motocicleta, que obviamente não tem nada a ver com o caso, né? A pessoa que soltava a pipa, soltava o papagaio, ainda não foi identificada. A linha ficou presa e acabou atingindo o pescoço dessa criança de menos de 2 anos de idade. A Itatiaia vai seguir aqui acompanhando o caso. A família está neste momento ainda na UPA, né? Assimilando tudo que está acontecendo. A Itatiaia vai seguir aqui acompanhando os desdobramentos desse triste, infelicíssimo caso. Repórter Laura Gorino.
E a repórter Amanda Antunes acompanha o caso da mulher que foi jogada de penhasco na Serra do Rola Moça. Amanda.
Aline ainda continua aqui no Hospital João 23 em Belo Horizonte. A mulher que foi jogada de um penhasco na Serra do Rola Moça, em Nova Lima, pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Informações de familiares da vítima são de que Ana Cláudia Rodrigues, de 41 anos, ao sair do Hospital João 23, passará pelo Hospital de Lombéres para fazer exames que vão auxiliar a Polícia Civil nas investigações do crime de estupro. Agora há pouco, a filha de Ana Cláudia informou que a mãe, quando estava para sair do João 23, reclamou de dor na coluna e, por precaução, ela foi submetida a uma tomografia. Por isso, a mulher ainda continua aqui no Hospital João 23. É aguardado o exame da tomografia, o resultado do exame, para que a vítima seja liberada do Hospital de Lombéres. Ela vai seguir para casa, lembrando que o suspeito pelo crime foi preso em flagrante em Várzea da Palma, no norte de Minas. Ele deve responder por estupro e tentativa de feminicídio. Repórter Amanda Antunes.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Uma decisão da Justiça de Minas Gerais autorizou a Câmara Municipal de Belo Horizonte a retomar integralmente o processo político-administrativo contra o vereador Lucas Ganem, do MDB. Essa liminar suspende uma sentença anterior que havia proibido parte da investigação que corre no Legislativo. Antes, o entendimento da Justiça era que os vereadores não deveriam julgar se houve o crime de fraude eleitoral e que esse tipo de investigação caberia aos órgãos eleitorais. No ofício que foi assinado nesta quarta-feira, a Justiça destacou a independência das instâncias, afirmando que a Câmara tem autonomia para investigar a conduta ética e a quebra de decoro parlamentar. Repórter Luísa Marques. Vamos agora a Brasília, informação da repórter Aline Peçanha.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já incluiu na pauta de hoje a proposta de emenda à Constituição que altera a jornada de trabalho no país e prevê o fim da escala 6x1. Essa proposta é importante explicar que ainda depende da aprovação na comissão especial que é responsável pela análise do texto, mas essa movimentação da presidência da Câmara sinaliza sim uma tentativa de acelerar essa tramitação da matéria para que ela seja votada o quanto antes. A reportagem da Itatiaia segue aqui na Câmara dos Deputados acompanhando os discursos, os debates entre os parlamentares na comissão especial. Da Capital Federal, Aline Peçanha.
Agora a informação do trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela Avenida Cristiano Machado em direção a Confins. Na altura do bairro 1º de Maio, parte da pista está interditada para realização de obras. O motorista que passa pela região encontra reflexos desde o viaduto do anel rodoviário. Da Central de Trânsito Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Três 6:05 no nosso Chamada Geral, nessa tarde de quarta-feira, de volta com o programa. Mais uma hora pra gente conversar, trocar ideia, debater aqui no Chamada Geral. Eu sigo aqui com o médico psiquiatra Dr. Guilherme Loz, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre saúde mental. Sigo também com a professora e advogada doutora Cida Vidigal e a gente vai falar muito ainda, conversar muito sobre vários assuntos. Bom, para você que está acostumado com o programa, o nosso momento de falar de futebol é um pouquinho antes das 3 ali, por volta de 5 para as 3. Mas com tudo o que aconteceu envolvendo essa criança de 2 anos de idade que morreu degolada por uma linha de cerol, eu tive que trocar um pouquinho, mas fato é que é hora da gente falar de futebol. E quem tá aqui é Emerson Romano. Tudo bem, Romano?
Tudo bem com você. Boa tarde, doutora. Boa tarde, meu...
De Emerson.
Meu baixinho favorito.
Baixinho favorito é o Guilherme Loz? É. Entendi. Ô, Romano, hoje é dia de bola rolando.
Hoje é dia de bola rolando, valendo decisão, né? O Atlético só tem um verbo que ele pode conjugar e que está no hino dele, é vencer, vencer, vencer. Não tem outra situação, porque o grupo está tão embolado que se ele empatar ele não consegue a classificação à próxima fase da Copa Sul-Americana, nem como segundo. Uhum. Então, pro Atlético só interessa a vitória e o Cláudio Rezende está conosco para poder trazer informações aí. Esse time do Galo, provável time del Barba, vai colocar em campo. Fala, Claudão, boa tarde.
Boa tarde, Romano, boa tarde ao Júnior, boa tarde
boa
a todos.
Tarde.
É, vai com o time principal, até porque a classificação é importante pro Galo, não só para continuar avançando na Sul-Americana, vale também quase 6,5 milhões de reais, que é a premiação para quem chega às oitavas de final do torneio. E aí, Romano, eu deixo algumas dúvidas, porque o Barba, no último jogo, não escalou Minda para começar a partida. Foi com o Vitor Hugo. Hoje eu acho que pode ficar de fora o Bernat para jogarem juntos o Vitor Hugo na armação e o Minda com o Cassierra no ataque. E uma outra pergunta também, o Alexander foi bem naquele jogo aqui contra o Cienciano, Romano. E aí não entrou contra o Corinthians. Pode ser que o Alexander seja utilizado de novo hoje no meio campo. Eu sei que tem muito torcedor que não tá mais aguentando o Alan Franco de titular. Agora o Franco é um jogador de confiança do treinador. Vamos ver se vai Alexander ou Franco hoje, Romano.
É, e tem um detalhe, é o último jogo também dos 3 convocados pela seleção do Equador, né? Além do Júnior Alonso, né? Porque, isso,
porque
o Atlético vai liberar do último jogo contra o Vasco no Brasileiro?
Isso, porque na regulamentação da FIFA os atletas serão liberados só para esses jogos agora, de Sul-Americana, e aí são liberados após. E hoje tem tudo para ser o último jogo do Alonso pelo Galo, né? Porque o Alonso não deve permanecer, Romano, tem propostas do futebol americano, norte-americano, para jogar após a Copa do Mundo. Então, ele e os 3 equatorianos ficam disponíveis hoje, mas não estarão contra o Vasco domingo.
Tá certo. Valeu, Claudão. Obrigado pelas informações. Claudio que estará na arena com a jornada abrindo às 6 da tarde.
É, às 6?
É, o jogo é às 7, né? É, você tá pensando que você vai pra casa, né?
É. É, mas você percebeu, né?
É,
mas lembrando... Eu achei que era 9:30, levei um susto.
É, mas lembrando mais uma vez, com o esquema que é implantado, e a gente tem que falar bem, porque a gente fala mal, mas fala bem, com o esquema que é implantado, que não tem nada a ver com o jogo, pega a pista central que tem a mão invertida e segue a vida.
Davi estressa?
É.
Entendi.
É, aprendeu, né?
Aprendi. Você me explicou como é que é.
Davi estressa.
Romano, por falar em horário de jogo, eu li hoje no site da Itatiaia que a CBF tá querendo mudar os horários dos jogos, né?
Tirar
jogos. Aqueles jogos domingo à noite, 7 horas durante a semana e privilegiar 11 horas da manhã no domingo.
Isso, né? Isso. Até porque, se você parar para pensar, né? Nós somos um país onde a maioria das pessoas tem que acordar muito cedo para trabalhar. Sim. E aí você imagina um jogo no domingo, 8:30 da noite, né? Mas o jogo é 8:30. Porque, na verdade, assim, quando os jogos são colocados nesse horário, gente, é para privilegiar quem compra o direito de transmissão.
Lógico.
Ela te quer em casa, ela não te quer no estádio.
Uhum.
Ela te quer em casa assistindo os jogos. Então, quando você coloca isso, você primeiro tem que sair muito cedo de casa, e chega muito tarde. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que mora 2 horas de Belo Horizonte?
Não.
Né? Vou colocar 2 horas de Belo Horizonte e quer assistir um jogo às 8:30. Ele vai chegar em casa meia-noite até e dormir uma hora da manhã para acordar. Às 5 para trabalhar, 6. É. Não dá.
Essa é a crítica que eu sempre fiz aqui, Romano, esse horário de 8:30 da noite. Entendendo tudo, tá? A questão mercadológica, do direito de transmissão e tudo. Mas, gente, mas se a gente não começar a privilegiar a pessoa no estádio, o negócio de futebol, acho que não já fecha, não fecha a conta. É. Aí que não vai fechar mesmo.
Não, não fecha, não adianta. E aí você acaba tirando aquele torcedor que gosta de ir ao estádio, que tem o prazer de ir ao estádio, que é uma tradição, né? Uhum. Porque nós não somos Europa, a gente tem uma tradição que passa de pai para filho, já de levar o filho pequenininho pro estádio, já para ir acostumando, a gente já acaba perdendo isso.
Romano, às 6 horas, jornada esportiva, a bola rola às 7.
Pra não ser mentiroso, 6:05.
6:05, é verdade.
6:05 começa a jornada esportiva.
Obrigado, Romano. Qualquer novidade você volta pra contar, hein?
Valeu, gente. Um abraço.
Bom trabalho lá. Toma, 3:11, forte erete. Ó, você que tá cansado, estressado, não tá conseguindo ter aquele momento de intimidade com a esposa, o forte erete pra você. E não quer tomar remédio, né? Você dá na fila, tá dando na fila, esse negócio, né? Não é pra ficar tomando todo dia. E o Forte Erete não, um produto natural que mexe com a sua disposição, não só com a disposição sexual, mas você vai acordar mais disposto, vai trabalhar, você vai ver. Compra lá uma caixinha, experimenta e depois me fala. 34016800. Ah, Ju, não quero falar pelo telefone, fico meio sem jeito. WhatsApp, você manda mensagem lá no WhatsApp, consegue comprar por lá também. Efeito natural.